Vamos agora, hein?
Pai.
Pai, chame pelo diabo, bruxa. Quero ver essa mulher queimar.
Eles não sabem o que dizem.
A Voz Pode.
Você aqui de novo, menina. Estamos em 1429, em plena Guerra dos 100 Anos, e uma camponesinha analfabeta quer que eu a leve pra falar com o rei Carlos VII. E ainda quer que eu acredite que tem visões com os anjos e um chamado divino. Volta pra casa, pirralha, e vá costurar com a sua mãe. Aliás, que idade você tem?
Não sei dizer ao certo quando nasci, senhor. Tenho entre 16 e 17 anos e sou da vila de Dom Remy. Eu bem que gostaria de voltar para casa, mas o arcanjo Miguel em pessoa me disse que sem mim não haverá salvação para o reino da França. Seus próprios oficiais acreditam em mim. Pode perguntar para eles.
Peraí, você andou falando com os meus oficiais?
Se você não me levar ao rei, seremos derrotados pelos ingleses.
A história conta que, de tanto insistir, a jovem Joana acabou conseguindo falar com o rei. Só que Carlos VII não acreditou muito nessa história de chamado divino, não. No dia da audiência, ele colocou outra pessoa sentada no trono e foi se divertir assistindo a cena junto com os outros nobres da sala. Quando Joana entrou, para espanto de todos, ela ignorou a pessoa sentada no trono e foi direto falar com o rei. Carlos VII ficou impressionado. E muitos dizem que foi assim que ela conseguiu comandar suas primeiras tropas. Nessa época, a Inglaterra tentou anexar partes do território francês ao seu domínio. Claramente, os franceses não aceitaram. E assim começou uma disputa de poder que iria se chamar Guerra dos 100 Anos. A França vinha perdendo várias batalhas e os ingleses não reconheciam Carlos VII como o legítimo herdeiro do trono. Então, por que não se arriscar com aquela menina estranha de cabelo curto que dizia que ouvia vozes desde os 13 anos de idade e que agora se vestia como homem? As tropas francesas já se sentiam humilhadas com as seguidas derrotas na guerra, mas Joana, mesmo sendo analfabeta, ditou uma carta ao rei da Inglaterra onde ela se referia a si própria como a donzela.
Rei da Inglaterra, eu sou a chefe do exército e em qualquer lugar da França acharei vossos homens e farei com que fujam do meu país, quer desejem ou não. E se eles não obedecerem à donzela, serão todos mortos. A donzela é enviada pelo rei do céu e se não deixarem essas terras, a donzela e suas tropas elevarão um poderoso clamor como em mil anos não foi ouvido na França. E acredite que o rei do céu lhe deu tanto poder que não poderão prejudicá-la ou a seu valente exército. É Carlos o herdeiro legítimo a quem Deus deu a França. Ele entrará brevemente em Paris em companhia grandiosa. Se não credes nessas notícias escritas por Deus e a donzela, então, em qualquer lugar que nos encontrarmos, poderão ver quem tem direito melhor. Deus ou vós?
De fato, o sucesso de Joana foi estrondoso. Já na primeira batalha, ela reconquistou para os franceses a região de Orleans. As vitórias foram se seguindo até que Joana conseguiu recuperar a região de Reims, onde em 17 de julho de 1429, finalmente aconteceu a cerimônia de coroação do monarca Carlos VII. Cada vez mais os franceses acreditavam que Joana d'Arc conversava com Deus. E cada vez mais os ingleses diziam que ela tinha pacto com o diabo. Mas, para legitimar a coroação, ainda faltava a marcha de Carlos VII até Paris. Joana sugeriu uma viagem rápida para evitar ataques inimigos, mas a corte francesa preferiu apostar numa trégua com o Duque de Borgonha, região dominada pelos ingleses. Esse foi o começo da derrota. O Duque de Borgonha traiu o acordo, atacou cidades francesas e, ao chegar a Paris, Carlos VII já não tinha outra opção a não ser se render e começar uma negociação diplomática para garantir territórios. Em sua última batalha, na cidade de Compiègne, as tropas de Joana já não tinham apoio nem armamentos adequados e estavam em menor número. Após a derrota, Joana foi o grande troféu. Ela foi capturada pelas tropas da Borgonha e vendida por 10 mil libras ao exército inglês. Já no ano seguinte, em 1431, teve início o seu julgamento pela Inquisição.
Peço silêncio a todos nesse tribunal. Joana d'Arc, da vila de Dom Remy Lapoussey. Eu sou o bispo Couchon, seu inquisidor. Você está sendo acusada de bruxaria, heresia e possessão pelo demônio. Primeiramente, pergunto: você acredita em Deus?
Sim, melhor que você. É Deus quem me comanda.
Então, por que tentou fugir?
É verdade que eu quis fugir, e eu ainda quero. Qualquer prisioneiro tem o direito de tentar escapar. Eu vim de Deus. Não há nada mais para eu fazer aqui. Me mande de volta para Deus de quem eu vim. Do pó viemos e ao pó voltaremos.
Então você acha que está nas graças de Deus?
Se eu não estiver, que Deus me coloque lá. E se eu estou, que Deus assim me mantenha. Eu deveria ser a criatura mais triste do mundo se eu soubesse que não estava em sua graça. Mas, bispo, saiba que eu irei morrer por sua causa.
Se for condenada, você queimará na fogueira por seus pecados. Eu sou apenas o juiz.
Você diz que é meu juiz? Eu não sei se você é ou não, mas tome cuidado para não julgar injustamente, pois você se coloca em grande perigo. E fique avisado, porque se nosso Senhor vier te castigar, terei feito o meu dever de ter te avisado.
Em 30 de maio de 1431, Joana d'Arc foi levada para a fogueira. Ela tinha apenas 19 anos. O rei Carlos VII não fez nenhum esforço para protegê-la durante todo o julgamento. A guerra com os ingleses ainda duraria mais 20 anos. Apesar de ter morrido como herege e bruxa, algumas décadas depois, o julgamento foi anulado e Joana foi considerada inocente. Já o bispo Couchon, seu inquisidor, foi excomungado póstumamente. Em 1920, Joana d'Arc foi canonizada pelo Papa Bento XV e é hoje considerada a santa padroeira da França. A comemoração acontece no dia 30 de maio. Dizem que quando ela viu as labaredas da fogueira onde morreu, as últimas palavras de Santa Joana d'Arc foram:
minhas vozes vieram de Deus, e tudo que eu fiz foi por ordem de Deus. Segurem o crucifixo diante dos meus olhos, para que eu possa vê-lo até que eu morra.